Vates FM, indispensável.
Olá, muito bom dia. 11 horas e 3 minutos, temperatura nesse momento aqui no campus da Univates em 21 graus e 9 décimos. E está entrando no ar mais um programa Momento Conexão. Aquele bate-papo com diplomados da Univates, sempre recheado de muitas histórias e bons momentos para relembrar. E o programa de hoje promete. Estão sentadas aqui à minha frente duas lendas do magistério aqui da região, né? A minha querida professora Ana Cecília Togni, mais conhecida como Tia Chica, no papel da professora da faculdade e no papel de aluna, a também professora Leonita Buffet. Bom dia para vocês.
Bom dia.
Pode chegar um pouquinho mais perto.
Bom dia, Marcelo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Univates. Estamos aqui para um bate-papo, realmente, dos tempos da faculdade.
Muito bom.
Eu fiquei bastante feliz em ser lembrada, né, pela Leonita. É uma satisfação estar aqui novamente na Rádio Univates, que é uma emissora que tem sempre dado oportunidade para a divulgação da cultura de Lajeado e região.
Ok, então. Convido vocês a ficar com a gente, então, aqui na 95.1, nesse finalzinho de manhã de sábado. Dados já os nossos bons dias, a gente começa o papo, então, hoje conhecendo um pouquinho mais da nossa diplomada, professora Leonita Buffet. Professora, você foi a primeira aluna da Univates a entregar um trabalho de conclusão de curso feito no computador. Isso foi em 85, correto?
87.
Conta pra gente um pouquinho dessa fase aí, como é que foi essa mudança de tecnologia, antes era escrito.
Olha, realmente foi uma mudança grande. Na época da faculdade, tinham as pessoas que trabalhavam só para digitar, bater a máquina, era datilografia, né? Uhum. Curso de datilografia era importante.
Eu fiz isso.
Né? Então, os trabalhos de conclusão tinham que ser batidos à máquina, tinham que estar todo parametrizado, certinho. E não, na época, eu trabalhava como informática, trabalhava no CPD, do Grupo Cartel.
Né?
Assim, né? E como o meu trabalho, ele justo era sobre sistemas de informática, eu me recusei a entregar ele batido à máquina.
Uhum.
E a Univates, não na época era Fates, não aceitava o trabalho se não fosse batido à máquina nas normas. E eu digitei meu trabalho todo no computador, fiz, e estava assim, nos últimos momentos para a entrega do trabalho, a Univates resistindo em recebê-lo. E aí eu recorri ao professor que era meu professor na disciplina de, a gente tinha disciplina de processamento de dados, uhum, onde se aprendia só os conceitos básicos, mas muito básicos de informática. E era o professor Nabor Bazanella.
Uhum.
Aí disse, professor Nabor, meu trabalho é sobre informática e não querem aceitar ele feito no computador, né? Aí o Nabor disse, não, interferiu e tal. Enfim, foi aceito o trabalho. Então, ele não ficou nas normas como seria um trabalho normal, porque era também muito precária a nossa informática.
Sim.
Era precária, não é o que é hoje, que é uma maravilha.
Word,
né?
Nem pensar.
Nem pensar. Não tinha Word, não tinha Excel. Não, não, era muito precário, né? Então, mas foi aceito o trabalho e para mim foi uma alegria muito grande. Me senti assim, uma vencedora daquilo. Ó. Consegui, batalhei. E o engraçado é hoje pensar, será que a Univates aceitaria um trabalho que não fosse em computador?
É uma pergunta. É uma pergunta que daria um TCC. Não é numa área.
Mas aposto que depois desse pioneirismo, os outros todos
vieram
para o computador também. Né?
A dúvida hoje já seria, e conseguiriam uma máquina de escrever e alguém com com habilidade de datilografia para fazer o trabalho.
Entrando na conversa da Leonita, o meu pai era um hábil datilógrafo, porque ele fez curso de contabilidade em 1949, antes, 47, 46, porque ele casou em 49, no antigo Colégio São José. E daí fazia um perito contador também, que era uma sequência para poder fazer peritagem no fórum. E a obrigação era...
Curso de datilografia.
Então, meus trabalhos do magistério, se precisavam ser datilografados da escola normal, ele que datilografava, né? E assim, então, na verdade, era uma habilidade que se fazia necessária na época.
Eu lembro que até nos cursos, quando eu fiz, tinha uma caixinha de madeira que tu não podia enxergar as letras, né?
Exatamente.
A, S, D, F, G.
É exatamente isso.
Legal.
E era importante no currículo tu colocares lá que tinha curso de datilografia.
Era muito importante. Prof, a tua formatura então foi em 87. A gente quer saber um pouco da tua visão sobre o crescimento da instituição da Univates daquela época para os dias de hoje.
Nossa, é um orgulho, primeiro é um orgulho muito grande de ver o crescimento da Univates, porque a gente é da região e é tão lindo ver a nossa região crescer. Uhum. Naquela época nós tínhamos só o prédio 1.
Sim.
Era só o prédio 1 e o estacionamento na frente do prédio 1 sobrava espaço. Porque vinha...
E atolava os carros quando vinha a chuva. E o galinheiro
na frente.
Não esquece o galinheiro.
E a gente, nós vínhamos, eu morava em Encantado, vinha de ônibus para cá, né? Então era só um prédio, eram três cursos que tinha na Univates. E a Univates expandiu muito. E a gente tem muito orgulho disso, né? Todos os lugares que nós vamos dizer, ó, nós temos um centro universitário que é referência. Ele é a referência. Então,
com certeza.
E conseguimos testemunhar esse crescimento, no meu entender, rápido, porque durante um tempo ela se manteve no prédio e tal, mas quando começou a expandir, ela realmente
expandiu.
E continua.
É, que na verdade, este local aqui onde nós estamos, no prédio 11, e aqui para trás, onde está o teatro, onde está tudo, isto era uma área que era da FEBEM. Uhum. Então, a Univates, antiga FATS, né?
A FATS.
Ela só ia aqui, nas proximidades do prédio 9, mais ou menos. Assim, chutando, né? Porque a gente, agora, a noção de medida aqui também, ela extrapola um pouco. E foi uma briga bastante grande, até que uma parte foi cedida, né? Foi cedida do Estado, reverteu para a instituição, outra parte foi comprada, e assim sucessivamente. Para ter isso, como tu está dizendo hoje... Tudo isto. E só para aproveitar, lembrando do galinheiro que eu comentei antes, o galinheiro funcionava ali do outro lado da Avelino Taline, na frente do prédio 1, uhum. onde estão aqueles prédios que estão sendo construídos, esses edifícios de apartamentos, naquele loteamento. E era um galinheiro grande para a época. E não tinha nada, só tinha o prédio 1 ali, não tinha construção nenhuma.
Matos.
Então, no verão, com o horário de verão, que agora horrível. Estamos, a gente, eu lecionava numa salas da frente, dava frente para o pátio, frente para lá, então. Com sol forte, tínhamos que ficar de janela fechada, sem ar-condicionado e sem ventilador, porque não tinha.
Não aguentava
porque o odor, o cheiro era muito grande.
Que loucura. Bom, naquela época também, prof, os primeiros computadores estavam sendo adquiridos pelas empresas da região.
Sim.
Conta pra gente quais foram os teus primeiros contatos com as máquinas. A prof Ana Cecília também pode lembrar.
Sim. Bom, o computador, o primeiro que teve, morava em Encantado. Então, uhum. O primeiro computador na cidade de Encantado foi a empresa Fontana, onde eu trabalhava, né, que adquiriu. E eu era a única funcionária casada do Fontana. Que mulheres naquela época casavam e paravam de trabalhar. Iam comprar, foi aquilo assim, vão comprar o computador, veio o primeiro computador e nós no escritório, assim, ó, bom, agora nós vamos todos para a rua porque o computador vai fazer tudo.
Era isso que a gente imaginava.
A reunião da direção, seu Cesário, falecido seu Cesário Fontana, uma pessoa maravilhosa, um grande empresário, ele reunido, então, que tinham adquirido, e nós, na nossa sala. Ele ligou, que tinha os telefones internos, ligou e disse para mim passar. Ele me chamava de professora, não sei por que naquela época de professora. Professora, vem aqui na sala. Antes de ir lá, eu me despedi dos colegas. Isso, você era a primeira a ser demitida. E aí, ele disse, não, é tu que vai aprender a lidar com o computador, meu Deus, né? E aí foi aquilo, as primeiras semanas e até meses, o que mais tinha no Fontana era visita de escolas
para ver o computador.
E aí tinha um, a gente chamava de biorritmo, acho que era o nome. Tiravam, listava, enfim.
Ah,
para sair até os nomes escritos em maior, letra maior. Eu recebia os alunos e mostrar o computador.
E era e o de vocês era um teclado e o computador estava numa sala, como era?
Uma DP. Não consegue nem imaginar o que é, né?
Sim.
Mas imagina uma DP, era aquelas, tipo uma TV antiga, grandona, onde a gente colocava os discos.
Aqueles
discos laterais.
Eu tenho uma lembrança anterior a isto, porque eu fiz graduação em matemática na década de 70, na URGS. Em 1974 ou 75... agora não sei precisar mais o ano, acho que foi 74, a gente teve uma disciplina opcional, optativa, de linguagem Fortran. Então, eles ofereceram aquilo para quem queria. Como eu até hoje sou muito metida, né? Então, eu digo, eu vou lá fazer essa disciplina, para conhecer isso. E aí era assim, ó, Marcelo, tínhamos uma sala, tamanho dessa aqui, um pouco maior, talvez. Tinha lá uma mesa retangular com uns 10 ou 12 teclados. A gente usava uns cartões perfurados, uns cartõezinhos retangulares. A gente perfurava eles. A gente colocava, atrás daquele teclado tinha um aparador, assim como se fosse duas coisas de plástico, assim, como um porta-cartões, mais ou menos, só que maior, assim, de uns 10 centímetros por uns 5. A gente colocava os cartões aqui e digitava aqui, né? Digitava no teclado. E ele ia perfurando. Aqueles cartõezinhos tinham números, 1, 2, 3, assim. E eu acho que era 1, 2, 1, 2, 1, 2, que nem a base 2 do... A base 2 da linguagem do computador. E aí, eu acho que era 0 e 1. Eu acho que era. Bom,
e
enfim. E aí, a gente digitava aqueles cartões, colocava eles na ordem. A gente fazia um programa antes, fazendo um diagrama de dados primeiro. E depois escrevia, né, na linguagem Fortran. E digitava aquilo no tecladinho. E a gente entregava eles na ordem, no balcão. O computador da URGS, o primeiro... Ele ia também numa sala enorme, porque era um monstrengo. E a gente entregava, por exemplo, de manhã cedo, 8 horas, 8 e meia. Ia receber no final da tarde. Ou entregava no final da tarde, né? Às 6 horas, mais ou menos. E recebia no outro dia de manhã. Saía, então, esta listagem. Estas folhas, né? E uma dessas vezes, eu tinha que reduzir. O professor deu uma matriz... 64 por 64, para encontrar algumas coisas lá, né? Matriz, uma tabela, né? De linhas e colunas. E eu fiz tudo certo. Só que na hora de digitar os dados, além do programa, tu digitava uns dados. Em vez de eu digitar o O, em vez de eu digitar o zero, eu digitei o O. Ele lia tudo e não dava resposta. Não, e aquilo valia a nota. Bom, foi uma tragédia até descobrir. Descobrimos. Eu devo ter nos meus guardados ainda... Um cartãozinho que, quando o computador fez 10 mil horas, eles deram um cartãozinho de presente que tinha um programa lá naquele dia escrito 10 mil. Né? E aqui na Univates, eu acho que fui uma das primeiras pessoas, dos primeiros professores a trabalhar com o computador. Primeiro, com o calculador HP 12C. Porque quando eu entrei aqui...
Já é uma evolução, porque no meu tempo, que era aluna da professora... E hoje, que foi minha inspiração também, eu tenho na Ana Cecília, assim, um orgulho, por isso quis que ela estivesse aqui, porque já no segundo grau ela foi minha professora.
Ela é encantada,
né? E eu olhava para a Ana Cecília, uma mulher, uma guerreira, e eu me espelhava, que eu também queria ser, né?
Que orgulho isso!
E as calculadoras, nossa, eu não tinha. A gente era os colegas, emprestado, fazia os cálculos todo aqui na ponta do lápis.
Só para ver.
Aula de logaritmo.
Sim, quando eu entrei aqui, a gente usava para matemática. Eu entrei para trabalhar com matemática financeira, que, aliás, foi... Isso rapidamente eu tenho que contar, porque foi assim. Eu estava há pouco tempo formada, né? E eu tinha o sonho de trabalhar aqui. Era um sonho, né?
Isso.
Pensa, a universidade, a faculdade, uma faculdade. E um dia eu cheguei de Encantado, porque saía de Encantado ao meio-dia e 15 de ônibus com a empresa Arroio do Meio. Chegava aqui em Lajeado 1:30 da tarde, sem almoço. Daquele ônibus vinha a galinha, vinha tudo. E daí eu cheguei em casa, a minha mãe disse assim: Chica, antes de almoçar, senta, eu quero te falar uma coisa. Eu disse: o que que foi? O Dino é o professor Genuíno Ferri, que foi, era diretor na época. O Dino ligou aqui e disse que é para tu ir na casa dele hoje de tarde, porque tem uma vaga para ti na universidade. O que que tu quer muito? Ela me disse. Eu disse: ah, muita coisa. Não, mas como profissão, o que que tu quer muito? Eu disse: lecionar na FATS. Então, é para tu ir lá na casa do Dino hoje de tarde, que tem uma vaga. Fui lá, na casa dele. Cheguei lá e ele me disse assim: ah, o professor de matemática financeira recebeu uma proposta melhor de Porto Alegre. É de Porto Alegre. Tinha dado aula um mês.
Vinha todos de Porto Alegre.
É, tinha dado aula um mês. E daí ele foi embora. E eu lembrei de ti, porque tu está há pouco tempo formada e tal, é jovem, né? Tinha 28 anos na época, né? Era uma garota. E daí aí ele disse assim: eu gostaria que tu desse essa disciplina. Eu disse: seu Dino, matemática financeira, nunca estudei. Nunca estudei, nunca tive. Aí ele disse assim para mim: eu vou te dizer um provérbio que os antigos dizem: o cavalo encilhado passa uma vez. Apeia, ele disse, vai nele. Porque se daqui a um mês tu disser assim para mim: Dino, não dá, eu não consigo, eu vou te entender. Mas não deixa o cavalo passar encilhado. E daí eu digo: bom, seja o que Deus quiser. Para dar uma... E a matemática financeira era distribuída em dois períodos, né? Dois para contábeis, dois para economia. Dois antes do recreio e dois. E no segundo semestre tinha de novo. Depois a gente juntou numa disciplina de quatro créditos. Aí, quando eu comecei a lecionar essa disciplina, o professor não tinha deixado nada. Sabe que é nada? Nada escrito. Senhor, foi uma experiência. O primeiro dia de aula, o suor pingava nas costas, assim. Porque tinha lá contadores, gente de empresa, o Luiz Peretti, que foi teu professor
e
também.
E era meu aluno daí, né? Meu colega na Univates.
É, isso aí. E o Luiz é uma pessoa que é ainda hoje uma pessoa que pergunta. Eu disse: Luiz, no primeiro dia tu não pergunta nada, tu fica quieto. Deixa acontecer. Ele era meu colega nos calabrinhos. Não, fica tranquila. Eu mal e mal comecei a aula. Aí na hora do intervalo, eu enfiei o braço nele assim, a gente é parente. Digo: Luiz, vamos lá fora. O que que foi? Vamos lá fora. Chegamos no corredor e eu disse: tu quer que eu perca meu emprego no primeiro dia? Ele disse: o que é que eu fiz? Eu só queria te ajudar, meu Senhor. E depois disso, então vieram, eles tinham tabelas, tal, tal. Aí conseguimos comprar 12 HP. Insisti com a direção. Aí a biblioteca tinha 12 HP. Aí eu traduzi o manual com as coisas principais. Fizemos xerox, colocamos dentro do estojinho, que era um estojinho plástico assim. É um materialzinho plástico assim. Como uma capinha de celular, assim.
Sim.
Em uma semana, aqueles manuais desapareceram, porque todo mundo queria. Então, foi assim. E depois fomos evoluindo, né? Sim. E chegamos a usar o computador em sala de aula.
E o Luiz Peretti lecionava mecanografia.
É, isso aí.
Não era a mesma coisa que datilografia?
Mecanografia. Era um pouco mais antigo, melhor, bem mais antigo.
Porque pastelinho eu tive aula de mecanografia.
Ele começava lá pela história das máquinas ainda, aqueles modelos de... com os dadinhos para contar, mecanografia. Ele foi meu professor. E daí, na Univates, acabamos sendo colegas. E eu entrava na sala e dizia: professor, ele dizia: esquece que eu fui teu professora, que eu sou teu colega.
E assim, ó, Marcelo, e um orgulho grande que eu tenho, eu trabalhei aqui 32 anos e 10 meses.
Nossa.
Né? Desde o dia 1º de abril de 79 até o 29 de fevereiro de 2012. Então, orgulho grande que eu tenho é, como a Leonita falou no começo, né, do crescimento da instituição. Mas outro é que grande parte dos professores que atuam nas áreas de administração, contábeis, economia e mesmo até na engenharia, grande parte, hoje já tem vários aposentados, foram meus alunos.
Que legal.
Entendeu? E depois viraram colegas. Então, é, isso é uma alegria grande, sabe? Uhum. Porque, na verdade, eu penso assim, o conhecimento, ele tem que ser disseminado.
Sim.
E eu tomei essa decisão, vou te dizer quando eu tomei essa decisão, de disseminar o máximo que eu pudesse. Não transmitir. Que transmitir é outra coisa.
Exatamente.
É fazer com que o aluno... É disseminar. É fazer com que o aluno aprenda. No dia que eu cheguei do lado do caixão do Dinizar Becker, quando eu vim aqui no auditório onde ele estava sendo velado ali, e eu me lembro do Dinizar trabalhando no supermercado da Lacesa, que onde hoje é o posto Faleiro, tinha um supermercado.
Sim.
Quando ele veio do interior, trabalhando, carregando caixa, paleteando caixa de alimentos, né? E depois fez toda aquela carreira que ele fez, que todo mundo sabe.
Foi meu professor.
Isso. E daí, quando eu cheguei do lado ali, eu pensei, tá, que ele deixou muita coisa escrita, que ele ajudou muita gente. Mas muito conhecimento ele levou junto e se foi. Então, eu daquele dia em diante, tomei uma decisão. Tudo que eu puder ensinar, ensinar não é bem o termo, porque ensinar parece
transmitir.
Que tu tá... Transmitir. É, eu vou fazer, porque o que eu sei, ninguém vai tirar de mim. E eu vou só ajudar os outros a crescer.
Eu costumo dizer que a gente chega talvez num estágio da vida e passa a ver diferente, né? Hoje eu também, e compartilho e com os alunos na faculdade, dizia isso, ensine tudo. Ensine inclusive o pulo do gato.
Exato. Isso
porque
aí.
Ensinar o pulo do gato vai te propiciar crescer, ter visão e quem sabe se perpetuar. Porque
exatamente.
Quem aprender o pulo do gato contigo vai lembrar um dia que tu ajudou a dar o pulo
isso.
do gato.
Prof. Leonita, vamos então aos estudos, já que a gente está falando disso. Em 2008, iniciaste uma especialização em controladoria e depois fez um mestrado em administração. Isso. Conta para a gente dessa etapa da tua vida.
Pós-graduação. Bom, pós-graduação, primeiro fiquei um tempo sem estudar. Até porque não havia facilidade que tem hoje, gente. Se hoje dizem que é difícil estudar, não queiram saber o que era. E a gente não achava difícil. Eu não achava difícil. Eu optei por estudar. Então, eu tinha assim, ó, era duas calças, uma preta e uma cinza, uma camisa branca, azul e uma vermelha e um blusão cinza. E eu, com isso, eu passei toda a minha faculdade muito feliz, porque o dinheiro ia para pagar os estudos.
Sim.
Né? E aí, passando isso, fui para a pós. Optei para fazer a pós na Fundação Getúlio Vargas, minha primeira pós. E também, na época, para mim, era muito caro. O meu salário ia todo para pagar. E foi uma experiência inusitada. Primeiro dia de aula, Porto Alegre, já poucas pessoas os que iam, é porque tinham muitas condições para ir. E de Lajeado, de interior, era a Leonita. Entrei na sala, dei aquilo, né, meio estrambelhada, como se diz, né? Eu entrei, tropecei e caí. Primeiro dia de aula. Entrei, e aí todos se apresentaram, e quando dizia a instituição que veio aquilo, ela veio da instituição tal, tal, todos assim, aquele currículo maravilhoso. Leonita, de onde tu vem? Da FATES. FATES? É, FATES. Onde é? Lajeado? E só faltava dizerem, existe? Bom, resumindo, eu fui e aquilo, quando eu opto por fazer alguma coisa, eu faço e dou o melhor de mim. Dando o melhor de mim, eu posso chegar até em primeiro, mas eu vou chegar no meu máximo. Então, isso para mim sempre foi na minha vida, em todas as coisas que eu faço. Aquilo que eu faço, eu vou dar o melhor de mim. E no dia do nosso encerramento de curso do pós, foi muita satisfação, muita alegria quando anunciaram que eu tinha sido a aluna nota 10. Nossa. Da Fundação Getúlio Vargas e tive um selo de aluno nota 10 no meu diploma. E a Decision, em Porto Alegre, ganhou um selo da Fundação Getúlio Vargas, que era do Rio, como sendo a instituição que teve um aluno nota 10.
Que legal.
Né? E naquele momento, assim, aquele orgulho, porque me chamaram para ir para o palco e quem entregou o diploma para os colegas fui eu. Eu tremia como uma vara verde, eu não sabia o porquê que estavam me chamando para o palco. E o engraçado nisso, tem que contar a parte engraçada, né? Eu tenho um apelido, que todo mundo sabe, né? É a Nega. Na hora que o professor, o coordenador do curso foi me chamar, deu o branco e ele não conseguiu lembrar meu nome. E ele me olhava, e aí quando ele viu que ele não conseguia, ele disse assim, Nega, vem aqui, Nega. Né? E foi muito bom ouvir ele dizer assim, ela é uma guerreira que veio de Lajeado, que estudou numa instituição em Lajeado, e está aqui, e vocês vão saber na sequência por que, que ela está aqui na frente. Mas ela nos deu muito orgulho. Né? Então, aí, quer dizer assim, não existe limites. É nós que fizemos, a nossa carreira é nós que construímos. A gente vê muito hoje em dia as pessoas assim, ó, acharem que a carreira é as empresas que têm obrigação ou as instituições. Uhum. Não! Nós fizemos a nossa carreira. Então, foi excelente, os professores eram excelentes, eram os livros. Teve assim fatos de eu chegar no intervalo e dizer para o professor, professor, o senhor tem o mesmo nome do autor de um livro que lá na FATES eu usava muito. E aí ele me puxava para o lado, vou te dizer, é que eu sou o autor do livro. Né? Mas Marion, ele, sim, eu sou autor do livro, mas ele era tímido e pelo livro eu achava que ele tinha que ser uma pessoa muito expansiva. Ele me disse, não, eu sou escritora, eu sou tímido. Então, assim, ter aqueles, foi uma experiência muito boa. Depois disso, de fazer esse curso, o professor Valmor Kapler, que fomos colega de vestibular, né, me convidou para lecionar na Univates. E aí eu fiz uma pós na Univates, porque deu um ruído aí. Quando para lecionar na Univates, o meu diploma, na época, eles eram registrados como sendo do Rio de Janeiro. E aí, aqui não aceitavam no MEC a minha formação, porque era como Rio de Janeiro.
Sim.
Né? Não vou desistir. Fiz outra pós. Então, eu fiz uma pós daí na Univates, que é a Univates e URGS, na época que faziam. Né?
Isso, exatamente.
Fiz a pós na Univates.
Que vários professores aqui fizeram, né?
E depois foi o mestrado, que aí também foi, como eu disse, as coisas acontecem meio no...
É verdade.
Foi o mestrado, foi excelente, também na URGS, gostei de fazer. E a entrada no mestrado foi meio no susto, como se diz. Eu não pretendia fazer o mestrado. Eu achava que já estava num ponto que eu não ia ter condições de ter um aprendizado como os outros e conseguir captar, porque aquilo eu me cobro. O inglês meu, zero, é muito, né? Ele é quase negativo. E aí, a professora Ivânia, aqui da Univates, me liga e diz, Leonita, vai ter a prova para fazerem o mestrado?
A proficiência ou AMPAD?
AMPAD. Prova da AMPAD, os professores vão fazer isso. Ivânia, eu não vou fazer. E ela, não, Leonita, mas se tu não fizer, tu pode não ter que ser afastada de professora. E aí eu disse assim, faz. Igual, tu vai rodar, porque na primeira, segunda prova todo mundo roda. Pelo menos se pedirem, tu fez. Fiz a prova. Passei. A Ivânia me liga e disse, passou, tem a entrevista. Foi para a entrevista e eu fui muito sincera. Quando me entrevistaram para a etapa seguinte, disseram, por que que tu vais fazer o mestrado? Porque a Ivânia me mandou.
Tá certo.
Aí ele olhou as coisas assim, tu foste muito mal na prova de inglês. Eu disse, não, eu fui muito bem. Não, tu foste muito mal. Não, eu fui muito bem. Ele olhou e disse, não, tu tirou, tipo, acertou, tipo, 40% da prova. Eu disse, então eu fui muito bem, porque eu não sabia nada, né? E ele também, na hora, me suspeitou assim, tu tem certeza que vais conseguir fazer um mestrado, trabalhando e licionando? E eu olhei para ele assim, alguém já morreu de mestrado? Se não morreram, eu não vou morrer. Pode ter certeza. E fui, fiz meu mestrado, concluí, tirei A no meu trabalho de conclusão do mestrado, tirei A com todos os avaliadores, assim, e foi um passo muito grande. Me abriu novas portas, mudei de... Aquilo, um professor no mestrado nos dizia que a gente fazia o mestrado para uma mudança. mudava a nossa, dizia, sinto, tá, né? Vocês têm que mudar a voz, vocês vão... E realmente, é, eu mudei. Mudei, inclusive, de emprego, de mudança.
Porque abre, né?
Abre as portas de uma forma diferente.
Abre portas.
Ele abre portas e a mente da gente passa a ver de uma forma diferente.
Porque também tem que ler muito. Tem que pesquisar muito. Tem que ler muito.
Muito. Tem que ler, tem que se aprimorar, né? E se tivesse que dizer para alguém, estuda, estudem. Não deixem de estudar. E não botem a responsabilidade da educação para as instituições. Educação em casa.
Beleza, então. A gente vai para um rápido intervalo, conhecer um pouquinho do gosto musical da Prof. Leonita. Vamos ouvir um Elvis Presley e a gente já volta. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious lies, and we can build our dreams on suspicious lies. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Univates FM, 24 minutos faltando para o meio-dia, temperatura em 22 graus e 2 décimos. A gente está com o momento Conexão, hoje recebendo a professora Leonita Buffé e a professora Ana Cecília Torni, mais fácil chamar de Tia Chica, né, Tia Chica? Vamos falar um pouquinho dessa história de vocês duas aí, a prof. Ana Cecília, que é doutora em informática na educação, já atuou por 25 anos em escolas da rede pública do Estado e, como ela falou há pouco, 32 anos e 10 meses aqui na Univates, como professora nos cursos de graduação e pós-graduação, além do mestrado. Como é que foi assim? Eu vejo aqui pela pesquisa que a minha querida Bruna sempre faz para mim, me dá aquela mão, que a Prof. Leonita foi tua aluna no segundo grau. Sim. E depois aqui na faculdade, né? Como é que foi você se conhecer? Tu lembra da primeira vez que tu viu ela?
A primeira vez não,
mas eu lembro dela na sala de aula lá no Scalabrine, porque tinha ela e a irmã dela. Eram duas, né? Eram duas. E assim, ela mantém o mesmo jeitinho que tinha naquela época, só que agora amadureceu, cresceu, fez uma caminhada longa, né? E eu lembro dela lá perfeitamente, assim. E depois nos reencontramos aqui. Porque o Eliseu, o marido dela, também foi meu aluno uma época, né? Porque, Marcelo, quando nós fomos para Encantado, em 1975, eu ainda era estudante da URGS. E daí, quando eu fui... Naquela época, não tinha concurso. Então, abriam as escolas e eles abriam inscrições para estudantes. E eu estudava na URGS, em Porto Alegre. Aí eu pensei, eu vou me inscrever para ganhar um contrato, porque daí eu ganho um contrato de 12 horas, aí eu venho uma vez por semana mais para casa. Dou aula quarta de noite ou terça de noite no Castelo Branco, sexta de noite, sábado de manhã, daí eu estou em casa, deu? Aí eu me inscrevi, mas como naquela ocasião eu era a única estudante de matemática que se inscreveu, eles me ofereceram dois contratos, 24 horas. E porque o Scalabrine estava abrindo. Era, na época, Escola Estadual de Segundo Grau de Encantado. E no dia 7 de abril de 75... a gente assumiu lá. No dia 7 de abril de 75, a gente assumiu lá. E daí a gente trabalhou com muitas turmas, né? Aí eu ia de manhã para Porto Alegre, voltava de tardezinho e ia direto para Encantado. A Leonita falou no Nabor, o irmão do Nabor, o Ivanir, tinha uma Kombi, porque ele estudava em Santa Cruz, fazia educação física, e ele me esperava na esquina da rodoviária, onde hoje, ali perto do Desco, ali daquele lá, naquela rua, na Avenida Aqua, era a rodoviária. Ele me esperava no posto. Eu descia, os motoristas do ônibus já sabiam, abriu a porta ligeira, eu descia, entrava na Kombi e nós ia para Encantado, dava aula, voltava de noite. E depois eu reencontrei a Leonita aqui, né? Que aqui eu comecei em 79, e foi logo depois, foi anos comecei, 80, né?
Eu entrei em 79.
É.
Lá que fosse minha professora em 77, 78 e 79. Aí em 80, na verdade. Então,
viemos para cá, E, como eu disse antes, eu comecei aqui trabalhando com matemática financeira, né? Que, hoje em dia, é tranquilo, mas na época era complicado, porque não tinha máquina, era uma folia. Mas, enfim, e eu acompanhei, ao longo desse tempo, a evolução da carreira dela. E a gente sempre se deu muito bem, conversou muito, e me orgulha muito de ter ouvido ela falar disto, que eu fui uma das inspiradoras da carreira dela. Isto não tem preço.
Realmente.
Porque, na verdade, Marcelo, eu sempre fui e continuo sendo uma pessoa muito curiosa, né? E eu gosto muito de aprender.
Eu acho que é isso, eu sou curiosa.
É, isso aí eu também. Eu gosto de aprender. Então, veja bem. Quando eu fui fazer doutorado, nos anos 2000, eu não precisava fazer doutorado mais, entendeu? Porque eu já estava praticamente em termos de aposentadoria. Sólida. Mas eu disse, não, eu quero aprender a trabalhar com os computadores na educação, quero aprender mais. Porque eu já fazia muita coisa aqui. Aqui a gente tinha o Teleduc, né?
Uhum.
E eu fazia até prova em laboratório, os alunos xingavam, mas calma, tu vai fazer. Digo, primeiro uma turma, depois a outra. Dividia em grupos, eles iam lá, faziam, entravam no seu Teleduc, faziam prova e tal. Então, eu sempre tentei inovar, né, ao longo da minha carreira. E assim foi também no doutorado. E o que a Leonita falou que o mestrado abre portas? O mestrado e o doutorado, eles abrem portas. Porque quando eu comecei o doutorado, nós estávamos começando aqui o João Batista, que hoje mora em Porto Alegre, que trabalha na PUC, João Batista Arres,
teve a ideia de fazer um grupo de estudos interdisciplinar. Então, nós nos reunimos, professor de matemática, de física, de química, de biologia, e estudávamos pedagogia, pedagogia das ciências, né? Nos reunimos uma vez por semana e tal. E dentro deste grupo é que saiu a ideia do programa de mestrado em ensino de ciências exatas, do qual eu fui professora, fui uma das criadoras, fui do colegiado. E este mestrado me deu um orgulho grande, porque os 10 mestrandos que eu orientei, apenas um que eu tive que meio que empurrar, né? Porque ele não fazia o que tinha que fazer. Ele queria mais trabalhar, ele era dono de um cursinho lá em Erechim, ele queria mais ganhar dinheiro com cursinho do que estudar, né? Mas os outros foram maravilhosos. Tanto é que o Marcos Melo, que foi o primeiro mestrando que veio do Pará, ele me escolheu para ser orientadora. Então, ele olhou pelo meu currículo, ele disse, prof, eu quero que tu seja minha orientadora. E o Marcos foi um aluno nota 10, se adaptou aqui na comunidade, foi para lá de volta, fez concurso na universidade em Santarém, está lá trabalhando, quer levar a gente daqui para lá. Ele disse, prof, apesar de estar aposentado, eu também quero que tu venha junto aqui trabalhar. E outros tantos. E o Cristiano, que hoje é secretário de Educação em São Sebastião do Caí, foi meu último mestrando. E nós escolhemos, então, o dia 29 de fevereiro de 2012 para ele defender a dissertação, porque era meu último dia de trabalho. Nossa. Eu escolhi o dia para ser um dia marcante, o 29 de fevereiro. Então, assim, eu acho que cada aluno é um aluno especial. Assim a Leonita também é. Eu ia dizer nega aqui antes, mas depois eu... Não, vou segurar. Mas aí ela mesmo se disse que esse é o apelido, né? Então, assim, então eu conheci a nega menina, com vestidinhos bem simples, com roupa bem simples, uma calça de brim, né? Vindo do interior ainda.
De Relvado.
De Relvado, que era distrito de Encantado, primeiro.
Cidade de primeira. Fizer segunda, passou.
É, e hoje em dia é município. O prefeito, atual prefeito, o Adroaldo da Croce, foi aluno aqui na Univates também, foi meu aluno. O prefeito anterior também foi meu aluno aqui na Univates. Então, é uma cidade, é um município pequeno. Então, como eu disse no começo, eu morei sempre no centro de Lajeado. Quando eu quis ir para Porto Alegre estudar, como era a primeira filha dos 8, o meu pai não queria de jeito nenhum. Não, não vai sair de casa, não vai sair de casa. Eu disse, se eu fizer vestibular e passar, tu me deixa aí? Sim, eu estudei como uma condenada. Então, nos 11 mil candidatos de 1971 da URGS, eu fui lugar 481, no geral. Saindo do Madre Bárbara, saindo assim, entendeu? Então, assim, então eu vejo, olhando para trás, nesses 30 e tantos anos, quase 40 anos que eu conheço a Leonita, né? 30 e poucos anos, 79, 40. Então, assim, eu fico imensamente feliz e imensamente agradecida ao Pai Supremo que me deu a possibilidade de mostrar o caminho para ela e para tantos outros, né? E ouvir isto da própria pessoa não tem preço, como diz a Mastercard, né?
Beleza.
Não tem preço.
Prof. Leonita, então agora a senhora pode fazer a réplica e a gente vai se despedindo depois dessa pergunta também, que a gente já passou
do horário.
20 minutos do tempo, mas tranquilo. A senhora pode falar do momento que conheceu ela. E antes a senhora comentou também, falavam em abrir portas. A senhora é diretora da Docile, né?
Sou diretora administrativa um financeira da Docile Alimentos.
Isso é consequência, né, de toda a
Exatamente.
Sua carreira,
né? Bom, a minha carreira, eu faço questão de dizer, foi com carteira assinada de empregada doméstica a diretora de empresa.
Nossa,
então,
parabéns.
Todos podem fazer essa carreira. E quando a Cecília falava de que eu vim do interior, de Relvado, a gente tem que tomar decisões. E com 15 anos, hoje eu quero ver alguém de 15 anos tomar essa decisão. Com 15 anos eu tive que tomar uma das grandes decisões, que foi a mudança na minha vida. Meu pai, da mesma forma que tu para estudar, né? 15 anos, pai, eu quero estudar. Em Relvado só tinha o primeiro grau, então eu quero estudar. Para estudar eu tinha que sair de Relvado, e o sair era sair, trabalhar para pagar teus estudos e te virar. E meu pai disse, olha, é o seguinte, se tu quiser estudar, tu não vai ganhar a máquina de costura de pedal quando tu casar, que nem tuas irmãs, porque as mulheres, quando casam, ganham uma máquina de costura, de pedal. E aí eu pensei, pá, não vou ganhar máquina de costura. Pensei, bom, mas só um pouquinho, eu não sei se eu vou casar, né? Virei, pai, eu quero estudar. Eu vou enfrentar e vou estudar. Então, realmente, eu vim de relvada, a Ana Cecília me conheceu.
Era bem a menina.
Bem menina, né? Miudinha. É, eu e minha irmã.
Mas eu enxergo. Se eu voltar para trás, eu enxergo.
E a Ana Cecília, então, professora, mulher, inspirava matemática. Eu adoro cálculos. Então, ela foi uma inspiração pelos cálculos e me chamava a atenção, lembra? Na faculdade. Então, eu sempre fui muito bem em cálculos. Não tinha calculadora.
Não
tinha que fazer. Alguns colegas tinham, né? Mas...
E nem era tão sofisticada.
Não. Era aquelas que faziam 4, 5...
HP veio no final dos anos 80.
Era 4, 5 funções. E eu costumava, nas salas de aula, lembra, baixinha? Eu levantava... Ah, eu chamava
de
baixinha.
Esse é o meu apelido íntimo.
Tá.
Lá, para os ex-alunos de Encantados. Baixinha.
E aí... Eu levantava e ia explicar para os colegas enquanto estava passando. E aí ela virava e dizia, Leonita! E ela dizia para a professora, mas eles me entendem. Isso chamava atenção.
Isso aí.
Mas aquilo, ao mesmo tempo, eu via ela uma guerreira. Porque ela era uma guerreira independente. É. Ela ia fazia. Né? Então, ela servia de inspiração. E não só para mim, para muitos outros. Para muitos outros. E, independente e mulher. Num mundo, hoje... Nós temos, hoje é normal,
hoje
mulher.
É normal.
Tanto é normal hoje... que hoje eu sou uma mulher diretora numa empresa familiar, onde eu não sou sócia, não tenho grau de parentesco nenhum. São 3 diretores proprietários jovens, né? E aí disse, mas uma mulher está lá de diretora. Então, hoje é normal.
Financeira ainda.
Financeira. Financeira administrativa, né? Cuidando
da área...
né? O cofre e... Inclusive nesta área com o desenvolvimento humano, que é da parte de pessoas da empresa. Então, isso hoje são outros tempos, né? É outros tempos, a gente vê isso com mais naturalidade, né?
Sim,
mais espaço, mais
com
naturalidade,
certeza,
não é como foi lá atrás. Já foi assim, ó, minhas amigas, vou fazer faculdade. Para que tu vai? Para quê?
É
botar dinheiro fora.
É verdade.
E eu saía muito, me diverti muito. A faculdade não me limitou em nada. Eu sempre ia festas, baile. E sabe com que roupa? Das minhas amigas. Eu não sei se é porque elas achavam que eu estava sempre com a mesma roupa e tinham vergonha de emprestar. Eu só sei que eu ia bem feliz. E não deixei
nada. Marcelo, só completando. Eu penso que é isto, né? Eu penso... que a gente, cada um, deve procurar o seu caminho e lutar por ele. Lutar com todas as forças que a gente tem. Porque, na verdade, a gente consegue. Eu, quando lecionava lá, encantado, pegava aquele ônibus, eu sonhava em estar aqui. Mas eu não imaginava que eu ia fazer uma carreira tão longa quanto eu fiz. Né? E comecei com menos horas e fui aumentando. E assim. Então, eu acho que cada um é isto. A Leonita é um exemplo. É um exemplo disso. Né?
Ai, mas...
Que a pessoa, se a pessoa lutar e querer muito, a pessoa consegue.
Mas eu tenho que falar algo que é muito importante. Eu, como professora da Univates, também foi um sonho que cheguei a ser, fui aluna, mas eu tenho que dizer e mandar um abraço grande para os meus afilhados.
Claro.
Como professora da Univates, eu fui por 5 vezes professora homenageada e 2 vezes eu fui professora para ninfa. E ser professor para ninfo é um orgulho, é emocionante. Eu sempre digo, é o todo porque tu foi escolhido para isso. Então, tu foi escolhido para ser professora para ninfa, né? Então, eu tenho que mandar um abraço para os meus ex-alunos e meus afilhados, que afilhado é para sempre.
É verdade.
Afilhado é para sempre.
Então tá. Depois, eu agradeço demais o privilégio de estar com duas fontes de inspiração, como vocês duas. Espero que os nossos ouvintes certamente... vão concordar comigo. Muito obrigado mesmo por ter participado. A gente pode voltar outra vez, falar mais, porque eu sei que assunto não vai faltar, né?
A gente fala demais, né, Marcelo?
Falamos demais.
Para mim é muito fácil, eu não preciso fazer pergunta.
E o orgulho, a alegria muito grande de estar participando do programa da Univates, e um orgulho muito grande de ter a Univates na nossa região.
Que bom.
Vale do Taquari é privilegiado em ter uma instituição como a Univates.
É, porque agora tu chega em qualquer lugar do Brasil, agora do exterior,
eles sabem quem é a Univates.
Eles sabem quem é.
Exatamente.
Né? Então, não... quer ver, ó, que nem no dia, só para complementar, daí eu vou parar de falar, porque senão eu vou chegar em casa e eles vão dizer, onde é que tu tava? E daí assim, ó, no dia da pré-inauguração do teatro, quando eu estive aqui, eu fui cumprimentar o Cirne, né, e o Ney, o pessoal ali. E daí eu disse parabéns pela obra e tal. Daí o Cirne disse sim para mim. Tu também está de parabéns, porque o teu trabalho nesse tempo todo também ajudou a construir isso aqui. Então, cada prédio sim. que a gente via nascendo, né? Cada... Então, a gente pensava, bom, um pouquinho do meu trabalho está aí, né? Claro, não os últimos, porque eu saí em 2012. Mas lá, o 9, né? Todos aqueles que vão acrescentar.
É, mas tudo isso que tem aqui é decorrência de todos que por aqui passaram.
E assim, ó. E se tu olhar para trás e lembrar tantos professores que passaram por aqui, né? Tinha um que... Foi teu professor, o Adão Cravem?
Sim,
o Adão Cravem era um professor que os alunos morriam de medo.
Contabilidade pública.
Ele chegava na sala dos professores, lá no prédio 1, embaixo ali, onde tem agora as salas de aula. Era ali o bar, a biblioteca, era tudo ali. E as salas dos professores. Ele chegava, jogava os livros em cima da mesa e dizia assim, o Cravem é de cravar. Ele mesmo dizia.
Teve uma oportunidade que eu não estava entendendo ele explicar, mandei... Saí da sala e fui para a biblioteca e peguei o livro. Eu entrei, sentei, ele olhou assim, não está me entendendo? Eu disse, não quis dizer que não, disse, não, é que eu fui pegar o livro. Se não me entender, não vai entender nem o livro, porque é meu livro, fui eu que escrevi.
Então tem muitas histórias.
Exato,
assim.
Muitas histórias. Então, tá. E agradecer a Bruna. Eu quero grande agradecer a Bruna, que trabalha aqui na Rádio Univates, né?
Ela é do setor de marketing.
Que é do setor de marketing e que foi a pessoa que me procurou, que a gente conversou muito. Ela é muito especial, muito especial.
Eu preciso dizer que a Bruna trabalha aqui também, porque ela faz uma produção fantástica.
Exatamente.
A dedicação. A gente realmente tem que agradecer.
É.
Porque, ela... porque eu, aquele dia, não podia estar, aí ajeitou o horário para hoje, deu tudo certo.
Exatamente. Ela foi assim, ela foi persistente. É, foi por várias vezes, ela foi persistente e nos proporcionou esse momento.
Que bom,
muito
então.
Bom.
Muito obrigado, um ótimo finalzinho de manhã de sábado, um bom fim de semana e obrigado mais uma vez pela presença. E voltem sempre, né? Ok?
Voltaremos.
A gente fica com mais duas canções escolhidas pela professora Leonita, os clássicos Beatles e Rolling Stones. Um ótimo final de sábado, de manhã de sábado para você e daqui a pouquinho o Estradão a partir do meio-dia.